Caros colegas, estamos então em condições de dar início à nossa segunda audição. Iremos ouvir a senhora doutora Carla Susana Teixeira Figueiredo, quem agradeço a disponibilidade. Pronto, não vou repetir as considerações genéricas sobre a Procuradoria que fiz no início, todos as conhecemos, e sem mais delongas, iria dar a palavra à senhora doutora, recordando-a das regras que certamente conhece. Portanto, terá até 10 minutos para uma explanação inicial sobre aquilo que entender a dizer-nos sobre as razões da sua candidatura, após o que os grupos parlamentares disporão, cada um deles, até 4 minutos para colocar questões, e a senhora doutora responderá no final até um limite de tempo correspondente ao somatório das intervenções. Temos apenas dois grupos parlamentares nesta nossa reunião. Os mais pequenos grupos não se fizeram representar, mas, de qualquer modo, os deputados presentes representam grupos parlamentares que são mais de 85% do total da Assembleia da República. E assim sendo, senhora doutora Carla Susana tem a palavra.
Muito bom dia, senhor Presidente. Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Sim, desculpe, peço. Tentando enquadrar a minha candidatura em termos curriculares, direi que sou procuradora, ou melhor, magistrada do Ministério Público há mais de 26 anos, metade dos quais passados inteiramente de forma dedicada à investigação e à condução de investigações e também à fase de instrução na criminalidade económico-financeira. Depois do périplo inicial pelas comarcas satélites de Lisboa, onde, tirando a comarca de Mafra, onde iniciei funções como titular, tive competência genérica, toda a minha carreira foi feita na investigação e na instrução criminal, com alguma colaboração pontual em crimes de maior complexidade, na fase de julgamento, prestando apoio aos colegas, prestando também presente em diligências e apoiando em recursos das decisões finais. Desde 2005 entrei em funções no DIAP de Lisboa, onde ingressei numa secção semi-especializada onde que tinha a seu cargo a criminalidade militar e dentro desta criminalidade a criminalidade económico-financeira cometida no interior das instalações militares. Logo neste período, fiquei depois com outro colega exclusivamente com esta matéria, estabeleceu-se, face a esta competência exclusiva para desenvolver as investigações no âmbito da criminalidade económico-financeira nas instituições militares, estabeleci de imediato, com o meu colega que trabalhava comigo, uma cooperação muito próxima com a 9ª secção, onde iria ingressar 2 anos depois, que tinha uma competência exclusiva nesta matéria. Nesta fase, participei em ações e investigações relevantes do ponto de vista de corrupção no setor militar, da contratação pública militar, também nas divisões de abastecimento e também na aquisição de material militar. E este período foi particularmente interessante e com algum reflexo que eu julgo relevante para estas funções a que me candidato, porque quando se tratava também do novo projeto, que era assegurar a transição da justiça militar criminal para a justiça militar criminal civilística, ou seja, não a castrense, mas fazer uma transição de mentalidade em tempo de paz na investigação deste tipo de crimes. E foi um trabalho de equipa que incluiu também um esforço inicial da feitura daquilo que nós em jargão de magistrado chamamos as chapas, as nossos novos modelos de acusação e mudar também a mentalidade de investigação castrense para uma mentalidade de investigação mais afeita à investigação comum nos tribunais civis, digamos assim, de uma forma pouco correta. Em 2007 ingresso então na 9ª secção do DIAP de Lisboa, que é uma secção, tal como a doutora Ana Margarida, que me antecedeu, uma secção especial, uma vez que ainda hoje já não tem estas funções, porque passaram para as secções distritais para as secções regionais, digo, dos DIAPs regionais, mas que naquela altura era a única secção do país que investigava em exclusivo criminalidade económica ou financeira. Desempenhei funções ininterruptamente 6 anos nesta secção, integrada numa equipa que tinha uma forma de funcionamento muito própria, um funcionamento coletivo, onde todos os processos eram discutidos em coletivo, ainda que obviamente os seus titulares é que assumissem a responsabilidade da respectiva condução, mas onde toda a ação daquela secção era discutida em reuniões de estratégia, de questões jurídicas, e criou, ou seja, permitiu que todos nós, um dos quais o atual Procurador Europeu e a minha colega Ana Margarida, todos nós participássemos ativamente nas investigações uns dos outros, graças ao dinamismo da então coordenadora, a atual conselheira do STJ, Teresa Almeida, e também da então diretora do DIAP, doutora Maria José Morgado, e a ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que implementaram esta metodologia de trabalho e que, a meu ver, resultou num período de algumas conquistas para o Ministério Público nesta matéria. Dentro dos diversos processos que tramitei nesta e que fui titular, e que foram muitos, que não sei de contabilizar, penso que terei, do ponto de vista da corrupção e a criminalidade, a competência material desta secção, eram só corrupção como criminalidade conexa, mas também crimes de mercado, no setor financeiro, corrupção no comércio internacional, no setor privado, os crimes anti-económicos estrito senso, nomeadamente o desvio e fraude na obtenção de subsídios, os crimes financeiros, os crimes fiscais conexos, os branqueamentos de capitais conexos com esta criminalidade, também criminalidade informática mais complexa. Neste período, destaco pela exclusividade que tive que dedicar a esta investigação, que era titulada por mim e com outro colega, um processo que envolveu a primeira acusação de uma administração de um banco, neste caso o maior banco privado português na altura, que envolvia ações da administração, atividade ilícita da administração do próprio banco, e que envolvia manipulação de mercado, falsificação de contabilidade, burlas, e que foi uma investigação, a meu ver, seminal do ponto de vista para o Ministério Público, do ponto de vista do estabelecimento de parcerias estratégicas com a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, com o Banco de Portugal, no termo do qual esta investigação vieram a ser estabelecidos protocolos, foram feitos workshops e conferências, e protocolos que vieram a dar frutos noutras investigações da mesma secção, de outros bancos que se sucederam. Do ponto de vista desta investigação também, logo a seguir a esta investigação, em simultâneo, desenvolvi uma investigação que não é muito comum, que foi inteiramente avocada à Polícia Judiciária, que envolvia alguma matéria a nível de contratação pública, a nível ministerial, no caso, e que envolveu também uma parceria estratégica muito importante com o Tribunal de Contas. Refiro estas investigações por toda a cultura que ali foi, não por mérito meu, certamente, mas pelo ambiente que era criado nesta secção e o trabalho coletivo que ali era desenvolvido, e que penso que terá culminado em, numa cultura que ainda hoje perdura e que foi também alvo de várias ações de formação para outros colegas noutros países, em redes informais criadas também no seio desta secção e da então Distrital de Lisboa, criando redes informais de contatos com outros colegas que trabalhassem na área da corrupção e do crime económico-financeiro. Também durante este período, e também com relevo para as funções, eu integrei a estrutura de missão da Cooperação Judiciária Internacional do DIAP de Lisboa, tendo desempenhado em exclusivo durante estes 6 anos o papel de ponto de contacto da rede judiciária europeia, sendo eu, para além das cartas rogatórias e os pedidos de auxílio judiciário que emitia na qualidade titular do processo, a receptora em exclusivo para a área de Lisboa, de todos os pedidos de auxílio judiciário deste segmento de criminalidade provindos de entidades de outros países, da justiça estrangeira, sejam de países da União Europeia, de países terceiros. Nessa qualidade fui nomeada por diversas vezes pelo Governo, mediante indicação hierárquica como perita nacional em diversos eventos, nomeadamente na avaliação do Reino Unido, em matéria da implementação dos instrumentos relativos à Eurojust e à rede judiciária europeia, e vários workshops e reuniões de peritos nacionais para a discussão de alguns instrumentos, nomeadamente em matéria de recuperação de ativos e de execução sanções de natureza pecuniária. Em 2013, fui promovida à Procuradora da República, hoje já ninguém é promovido, porque toda a gente nasce Procuradora da República no Ministério Público, mas na altura fui promovida à Procuradora da República e fui em Comissão de Serviço para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. No Departamento Central de Investigação e Ação Penal, fui integrada no recém-criado, porque uma vez especialização, na altura, a doutora Amadeu Guerra criou inovatoriamente naquele departamento departamentos especializados, e fui integrada no grupo 3, que era o grupo da corrupção, criminalidade financeira e contratação pública. No âmbito da minha atividade de desenvolvimento, também fui titular de vários processos dentro deste segmento de criminalidade. Neste período de atividade no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, integrei o grupo de 4 magistrados que na altura desempenhavam em exclusividade, em comissão com as suas funções normais, a ação de prevenção de branqueamento para o país a nível territorial, a nível do território nacional, uma vez que se trata da competência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Tendo também ficado não só procedida às investigações em termos em articulação com a UIF da PJ, tendo procedido estas ações de prevenção, como ficando titular de vários processos de branqueamento originados nestas ações de prevenção. Neste período de funções, destaco em particular uma equipa que tive que liderar, uma investigação que conduzi e que liderei, uma equipa que veio a ser primeiro inicialmente só por mim, mas mais tarde por mais 4 magistrados, entre os quais o candidato que irão ouvir de seguida, que foi por mim coordenado nestas funções, na altura como qualidade de procuradora adjunto, onde coordenei esta equipa de procuradores, na fase, quando eles entraram já na fase dos interrogatórios, e alguns colegas já mais tarde, há um mês da acusação, cerca de 2-3 meses da acusação, numa parte final, mas também uma equipa da autoridade tributária, uma equipa da esta Polícia Judiciária, uma equipa. Fui também nomeada para desempenhar funções pela Sra. Procuradora-Geral da República no Supremo Tribunal de Justiça, numa equipa especial constituída junto ao STJ para investigar um esquema corruptivo no âmbito do Tribunal da Relação indiciariamente cometido por magistrados. Só para comentar, dizendo que também, ainda neste período, fui nomeada por indicação hierárquica e por nomeação governamental perita nacional para o mecanismo de avaliação da implementação da Convenção de Mérida, a Convenção Anticorrupção. E nos últimos anos, pronto, para além de outras atividades, tenho desempenhado funções como docente, primeiro em acumulação no Centro de Estudos Judiciários, e agora voltei ao meu trabalho, acabando a comissão, e estou atualmente a desempenhar funções nos Juízes Centrais Criminais de Lisboa. Só dizendo relativamente à minha motivação para aceitar a indicação, é a mesma que me levou a concorrer, achando que teria as competências técnicas para desempenhar estas funções e também abraçar um projeto que é novo, ainda numa fase embrionária, o desafio que será e, por outro lado, o conforto que é poder trabalhar com alguns colegas em cujas equipas já integrei, e basicamente é isto. Peço desculpa ter eventualmente...
Muito obrigado, doutora. Eu não lhe chamei a atenção que tinha um contador ali em frente, mas pois, resolvi-me-la com toda a atenção. Agora em condições de dar a palavra aos senhores deputados para que coloquem as questões adicionais que entenderem. E darei assim, em primeiro lugar, a palavra ao senhor deputado José Silvano, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria agradecer à senhora Procuradora. Agradecer à Sra. Procuradora a exposição que nos fez e também notei a adequação curricular para este cargo a que estamos aqui a ouvi-la. Como sabe, a União Europeia tem vindo ao longo do tempo apresentando sempre Eu acho que é aprendendo sempre com as situações que correm mal e com o volume de verbas que são distribuídas, surge mais facilmente o combate à fraude, à corrupção, o branqueamento de capitais e, portanto, quanto mais volume financeiro, mais situações podem existir sobre isso. E acho que a União Europeia tem ido por um caminho que é adequado, que é tentar também criar entidades jurídicas capazes de poder atuar nesta matéria. Nesta situação já tínhamos a nível central, uma estrutura central, de onde estava o Procurador Europeu e um colégio de procuradores para combater este tipo de situações. É acrescentado agora esta estrutura nacional, que é de procuradores delegados e câmaras permanentes, que assim fica situado. Isto leva a que hoje, aqui também para ouvir a Sra. Procuradora, fazer duas ou três perguntas sobre estas matérias, para saber também qual a sensibilidade que tem e a forma de poder adequar estas situações. De acordo com a resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho de 2022 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia na luta contra a fraude, o Parlamento Europeu insta a Comissão Europeia a encetar um debate com a Procuradoria Europeia de modo a identificar as melhorias necessárias com vista ao reforço da sua eficácia operacional. O que lhe pergunto é se considera importante e oportuno este debate entre as duas instituições ou se, neste momento, isso é desadequado. A outra questão é a estimativa da Procuradoria Europeia relativamente aos prejuízos totais causados pela fraude e pela corrupção ascendem a 5,4 mil milhões de euros, de acordo com o relatório de 2021. Importa relembrar que 5 Estados-membros, a Polónia, a Hungria, a Suécia, a Dinamarca e a Irlanda, não são membros desta Procuradoria Europeia. O Parlamento, na sua resolução de 7 de julho, já referida, insta os Estados-membros acima a aderirem à Procuradoria Europeia o mais rapidamente possível, porque é com envolvendo todos que se pode melhor combater esta situação. Nesta sequência, eu perguntava se a falta de cooperação dos Estados-membros com a Procuradoria Europeia terá um efeito direto ou não na proteção dos interesses financeiros da própria União Europeia. E, para terminar, também queria a sua sensibilidade para aquela célebre fraude em carrossel do IVA que surgiu na altura, essencialmente, da Operação Admiral. Se considera que o êxito desta operação passou pela forma diferente com que as autoridades olharam para a investigação, que, através de uma visão transnacional que pôde depois conjugar os países nesta solução, e se também é adepto de que esta visão transnacional é quase um elemento insuficiente, ou melhor, necessário, para obter resultados nesta luta. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que acaba de colocar e darei assim a palavra de seguida ao deputado João Paulo Rebelo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, um cumprimento às senhoras e aos senhores deputados e muito especialmente à Sra. Doutora Carla Susana Teixeira Figueiredo, Sra. Procuradora, que aqui recebemos e muito gosto tivemos em ouvir esta sua exposição inicial, onde no fundo fala sobre a sua carreira e também sobre a sua motivação para esta candidatura que, no fundo, apresenta a este lugar. Deixe-me dizer-lhe que uma das minhas primeiras curiosidades era que do seu currículo não resultava, enfim, não constava o que é que atualmente estava em funções desempenhadas e terminou justamente a sua intervenção esclarecendo, no fundo, essa minha primeira dúvida. E depois as restantes que tenho são relativamente simples, pelo menos simples, de enunciar. Temos procurado fazer mais ou menos as mesmas perguntas a todos os candidatos, achamos que é a forma mais justa de digamos, enfim, de procurar, de dar a oportunidade a que evidenciem as competências e as qualificações que têm para os lugares e, portanto, apesar de também no seu currículo ser evidente que tem, digamos, muita experiência em workshops internacionais, em reuniões internacionais de peritos, onde seguramente tem que se falar inglês, mas objetivamente, como sabe, a língua oficial da Procuradoria é de facto o inglês, e é uma pergunta muito, muito, muito básica, mas do nosso ponto de vista muito, muito importante, que é qual é a sua fluência nesta língua. Entendemos que, não, que é de facto determinante para o bom trabalho desta estrutura, é haver de facto essa fluência nesta língua. Já agora também a falar de competências concretas do ponto de vista informático, sinalizam-nos também que o CAGE Management System é algo absolutamente essencial para o funcionamento da Procuradoria Europeia. Nunca tendo estado em contacto com a Procuradoria, calculo que não conheça o sistema, mas no fundo, enfim, que experiência é que pode ter e que garantias no fundo dá de que desse ponto de vista também a escolha do seu... da sua pessoa para o cargo não, portanto, encaixa. Por fim, duas mais, se quiser, para dar-nos um bocadinho uma opinião mais pessoal, mais talvez também mais subjetiva, mas que é importante para percebermos também como, qual é a sua visão sobre a própria Procuradoria, que é recente, como já disse, que a entusiasma, no fundo, estar a participar num projeto ainda relativamente embrionário, nomeadamente ao nível dos recursos que hoje temos. Estamos aqui a fazer estas audições no âmbito da saída do Dr. José Renito, justamente para Procurador Europeu. Portanto, tínhamos dois, agora vamos ter quatro, houve a abertura da Procuradoria neste sentido. Gostaria de perceber se, do seu ponto de vista, entende serem os suficientes, se podemos eventualmente... enfim, qual é a opinião sobre os recursos, no fundo, que estão dotados para este trabalho. A questão dos metadados é uma questão que também gostávamos de perceber qual é a perspectiva que tem sobre isto. E depois, muito concretamente, e para terminar, o regulamento da Procuradoria Europeia. Tenho dito sempre a mesma coisa, julgo que foi um ex-ministro belga da Justiça que disse, quando saiu o regulamento, que o bebé não era bonito, mas que esperava que tivesse cabeça, no fundo, aludindo um bocadinho a algumas questões que sabe que se prendem com de facto, este regulamento. Qual é a sua perspectiva também sobre isso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, temos a presença do nosso colega Bernardo Blanco, que é representante da Iniciativa Liberal e vice-presidente desta Comissão, e eu dou a palavra de seguida ao colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Procuradora. Agradeço também a exposição que fez e que foi muito esclarecedora. Tenho apenas duas perguntas. A primeira mais relativa a burlas e fraudes. De acordo com o relatório anual da Procuradoria Europeia, Portugal é o segundo país mais lesado por burlas com subsídios europeus, tendo quase 3 mil milhões sob investigação. À nossa frente só a Itália, mas a economia italiana também é muito maior. E tendo a Procuradoria Europeia sido criada em parte também com o objetivo de ter exatamente essa tutela dos interesses financeiros da União Europeia, dado que se considerou que nem sempre é averiguado e investigado da melhor forma a nível nacional eventuais fraudes nacionais com fundos europeus, eu gostaria de ouvir um bocadinho sobre este potencial de conflito de interesse e de que forma que a Procuradoria Europeia pode então aqui minimizar esses potenciais conflitos de interesse, que estou certo, obviamente, que depois nem sempre se materializam, mas que há esse risco, como se vê por estes dados. E depois gostaria de ter a sua opinião quanto à divisão de competências entre o Ministério Público e a Procuradoria Europeia. Consta do regulamento que a Procuradoria possui um direito de avocação, podendo assumir processos que são iniciados pelas autoridades nacionais. Eu gostaria de saber como é que interpreta isso e de que forma é que vê que este mecanismo pode ser utilizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Doutora Carla Susana tem agora até 16 minutos para responder ao conjunto das questões e tem um cronógrafo na sua frente para fazer a gestão.
Então, muito obrigada, Srs. Deputados,
não,
pelas...
Desculpe, 12, 34, 12, 12. Okay, foram 4, 3 4. Intervenções.
Muito obrigada pelas questões colocadas, tentando iniciar aqui as respostas ao Sr. Deputado José Silvano, relativamente às relações entre a Procuradoria Europeia e o Parlamento Europeu no que respeita à prestação de alguns esclarecimentos acerca de algumas, o que há a fazer. Relativamente a isso, não me parece-me oportuno, obviamente, desde logo o regulamento fala da independência da Procuradoria Europeia, mas também da sua responsabilidade, ou seja, tem uma responsabilidade esses dois polos levarão a que, obviamente, deva prestar contas da sua atividade e informar as restantes instituições europeias, nomeadamente o Parlamento e, por excelência, o Parlamento, acerca das suas percepções, da sua percepção no que respeita ao combate que urge realizar e quais os obstáculos a ultrapassar e, portanto, vejo isso como uma relação perfeitamente normal na componente da responsabilidade desta instituição, desta nova instituição, face às restantes instituições europeias. Relativamente à questão da falta de cooperação dos Estados-membros que não aderiram a este projeto de cooperação reforçada, obviamente que isso poderá ser um óbice ao bom funcionamento e haverá que estabelecer protocolos, saber como é que isto vai ocorrer, esta cooperação reforçada. Está previsto no Tratado de Funcionamento a possibilidade de não adesão e, portanto, instar, obviamente, que será algo de importante. Alguns desses países, não todos, mas pelo menos alguns são países que têm apresentado algumas fragilidades do ponto de vista do Estado de Direito e, portanto, até nessa cooperação reforçada, agora de uma visão mais crítica, que exige que estejamos todos mais ou menos num estado similar do ponto de vista dos acquis no que respeita aos elementos básicos do Estado de Direito, eu penso que será melhor e que será mais importante que primeiro alguns desses países, mas é a minha visão pessoal, se calhar não muito, resolvam estas pedras no sapato para que então possamos efetivamente trabalhar na base, já não da confiança recíproca, que era o modelo tradicional da cooperação judiciária que antecedeu, o modelo anterior, mas neste modelo que já não é só de confiança e de confiança recíproca, é já um modelo integrado e, portanto, é um passo muito à frente e é um grande desafio e, portanto, obviamente que o facto destes países não estarem vai implicar alguma criatividade na forma como é que se vai desenvolver, sobretudo nas investigações realizadas na Procuradoria, a cooperação com esses países. Como é que isto vai ser? E estão-se a levantar questões teóricas muito interessantes do ponto de vista, vamos utilizar esta cooperação vertical e de repente voltamos ao horizontal. Como é que isto vai ocorrer? São problemas, estupefações e questões que eu quero também ver resolvidas e que tenho vontade de colaborar para a sua resolução na prática. Mas, portanto, são mais interrogações do que propriamente certezas. Relativamente à acho que me perdi, havia aqui uma Operação Admiral, não estou obviamente impedida de falar de casos concretos, mas obviamente com o processo que ainda está em investigação não se poderá dizer certamente, ou não poderia dizer certamente, independentemente disso, que é um sucesso, veremos se é um sucesso ou não. Do ponto de vista genérico e extrapolando do caso concreto, obviamente que a questão da investigação transnacional, da possibilidade de poder ser feita uma investigação com mecanismos que facilitem estas cooperações verticais e estruturadas, será certamente uma mais-valia, acredito que sim, levanta desafios muito interessantes, mas acredito que obviamente que seja uma mais-valia e que certamente que será e que estará na chave também de se poderem desenvolver outro tipo de sinergias em termos do tal espaço de liberdade, segurança e justiça que se pretende que seja comum. Por outro lado, e também já antecipando a resposta que me foi ali colocada do ponto de vista desta de haver um passo à frente relativamente a uma crítica que era feita às nossas investigações, às investigações nacionais, ou seja, esta investigação, no fundo, diminui um bocadinho aquela distância que existe. Havia aquela expressão que roubar ao rei não é roubar. Nós depois com a República passámos que o que é público é de todos e, portanto, também não estamos apropriados de nada. A Europa, então, estava muito mais longe. E este fosso entre o cidadão e estas instituições, eventualmente, poderá, de alguma forma, até para os procuradores começarem a ver, e não falo só do cidadão comum, mas os próprios procuradores e outros operadores verem este sistema e todo este corpo legal como um corpo mais próximo e não algo que se encontra na estratosfera do mundo jurídico e, portanto, sim, diminuir esse fosso. Relativamente à fluência em inglês, tenho a fluência que me é permitida e que me tem servido efetivamente para a minha prática profissional, nomeadamente como ponto de contacto da rede. Não tenho a fluência que tenho em português e não a mesma que tenho em francês, que é a minha primeira língua estrangeira, mas tem-me servido, permite-me trabalhar e espero também poder vir a desenvolver, se vier a desempenhar estas funções, muito melhor. E obviamente que é algo que não me deixa totalmente confortável, mas que espero vir a melhorar e acho que tenho capacidade, pela minha experiência prática, profissional, acho que reunirei as condições para não envergonhar o país. Em matéria de competências informáticas e o Case Management System, bom, só quem está no convento é que sabe que lá vai dentro, eu não conheço este sistema operacional, sei que é um sistema muito similar ao nosso sistema, aos sítios e outros sistemas que nós temos, CSGI, que havia no DIAP de Lisboa, ou seja, são sistemas onde se faz o upload dos processos, onde se faz a gestão documental e, portanto, obviamente na ótica do utilizador, não sou nenhuma nerd das informáticas, mas desde sempre, eu entrei para o Sérgio em 97, exatamente com o aparecimento da internet e desde então sempre tive formação e sempre trabalhei com este tipo de base de dados e com estes sistemas e, portanto, penso que estou em crer que não me verei atrapalhada, até porque, ao que sei, há uma formação para os novos mestrados que trabalham na Procuradoria, exatamente para ficarem familiarizados com este Case Management System. Relativamente a recursos da Procuradoria, os recursos que estão alocados à Procuradoria são suficientes ou não são? Houve um pedido da Procuradora-Geral Europeia no sentido de até haver mais mal. O Conselho Superior do Ministério Público entendeu por bem ou por mal, não face à carestia de mestrados do Ministério Público nacionais, de não disponibilizar a abertura dessas vagas. Parece que são necessários, eu não conheço as estatísticas, por aquilo que vou falando com os colegas que estão, parece que isso é uma realidade premente, também por processos que neste momento estão investigados com detidos e que é preciso, efetivamente, parece ser necessário novos colegas para estas funções. Eu percebo também, do ponto de vista da gestão, da dificuldade que existe, mas, mais uma vez, essa dificuldade em fornecer para entidades estranhas tem a ver com aquele fosso e aquela clivagem que é achar que isto é uma atividade espúria à normal atividade do Ministério Público, como é o meu entendimento acerca dessa matéria. Relativamente à questão dos metadados, é a questão, neste momento, obviamente, claro que é uma questão que está muito empolada e com um discurso muitas vezes desinformado, porque obviamente não se trata da proibição dos metadados, trata-se unicamente dos metadados conservados ao abrigo da Lei 32 de 2008. E, portanto, no âmbito das comunicações eletrónicas. Portanto, essa ideia de ver, diabolizar os metadados são prova, utilizada todos os dias, quando fazemos interseções telefónicas que ninguém se lembrou de declarar ainda, contrárias aos direitos fundamentais e no equilíbrio que existe entre os direitos que entram em colisão, estão o Ministério Público e vários magistrados, e o Supremo Tribunal de Justiça está a ajudar muito nesta questão, a desenvencilhar aqui uma situação muito complicada, é que urge, obviamente, resolucionar através de uma lei que todos aguardamos com muita ansiedade, queremos muito vê-la na nossa prática, e não só nós operadores, mas eu acho que a justiça precisa de uma forma premente de que essa questão seja solucionada. É uma bota muito difícil de descalçar face ao acordo de um Tribunal de Justiça da União Europeia. que vem falar no que respeita à conservação de metadados, que a solução que dá parece-me que ainda pode ser mais complicada do que a solução que temos, porque a tal conservação indiscriminada de bens, se for substituída por uma conservação por clientela supostamente suspeita, parece-me que ainda é mais complicado. Isso é absolutamente discriminatório. Onde é que vão fazer? Nos bairros problemáticos, onde se encontram mais pessoas provenientes de outros países, o sítio dos traficantes, ou seja, não sei muito bem como é que esta bota vai ser descalçada. Mas estou ansiosa para saber, como não é da minha competência, aguardarei a lei para aplicar com muita ansiedade. Relativamente à questão do regulamento da Procuradoria Europeia, o regulamento da Procuradoria Europeia é o que é. O desafio é que tem imensas, mais até do que o regulamento, a própria diretiva PIF, conjugada com a nossa Lei 112 de 2019, deixa muitas coisas para definir. O nosso legislador optou por não definir concretamente o que eram as infrações PIF e os conceitos utilizados na diretiva e também depois no próprio regulamento são conceitos mais da ordem criminológica do que correspondente a tipos legais de crime em concreto que existam na nossa ordem jurídica. O nosso legislador abdicou de dizer expressamente, do ponto de vista, quais eram os crimes que eram da competência, da Procuradoria. Portanto, há aqui um grande desafio pela frente. No que respeita às burlas e fraudes, penso que eu já respondi a esta questão do Sr. Deputado Bernardo Blanco relativamente à questão das fraudes e daquilo que eu digo que é um hiato, que talvez este hiato que existe entre as autoridades judiciárias, ou melhor, este fosso e estes interesses financeiros da União, e a imagem que utilizei do roubar ao rei não é roubar à Europa, menos ainda, penso que este fosso poderá ser diminuído e, portanto, tenho expectativas de que esta ideia de que a coisa europeia também é coisa pública, coisa nossa, e, portanto, que possa alterar estas mentalidades nesse sentido, contribuir, até pelos meios que estão ao dispor da Procuradoria Europeia, para um maior e mais eficaz combate a esta criminalidade. Portanto, penso que já terei respondido antecipadamente. No que respeita à divisão de competências entre o Ministério Público e a Procuradoria Europeia, é outro dos desafios, porque ele está no regulamento relativamente bem delineado, mas deixa ali umas margens margens que são desde logo de incerteza, que são desde logo alimentadas pela opção para o legislador nacional não ter definido o que eram, em concreto, de acordo com a nossa tipologia criminal, as infrações PIF. E, portanto, vamos logo aí entrar. O que é que será? Será que quando nós falamos de fraude relativa à contratação, podemos também ter a participação económica em negócio? Temos prevaricação de titulares de cargos políticos. Existem várias questões que, ao ler e estudar estas questões, quando me preparei para o concurso no Conselho, que me assaltaram o espírito e que, sinceramente, não tenho respostas certas. Portanto, mais uma vez, vai ser a prática jurisprudencial e a prática dos tribunais que vai permitir densificar estes espaços que ficaram em aberto na lei. Depois há ali uma margem, como sabe, uma margem de oportunidade, embora o princípio seja da legalidade, oportunidade na definição, por exemplo, em infrações inferiores, com valor inferior a 100 mil euros, poderá a Procuradoria optar por não exercer as suas competências, por entender que não se trata de um prejuízo estimado relevante. E as infrações inferiores a 10 mil euros, à partida, não serão da competência da Procuradoria Europeia, exceto, mais uma vez, um conceito indeterminado, quando tenha ressonância a nível europeu ou envolva, aí este já não, funcionários europeus. Portanto, há aqui um conjunto de conceitos indeterminados que só a prática vai permitir densificar. E, por outro lado, qualquer conflito emergente, a nossa lei define a Procuradoria-Geral da República como uma entidade competente para os dirimir, Resta saber, e o Tribunal de Justiça da União Europeia tem competência para questões prejudiciais nesta matéria, mas obviamente parece-me, não sei se é tão óbvio, mas à partida que não se pode levantar uma questão prejudicial, a Procuradora não poderia levantar porque não será uma entidade judiciária para o efeito das questões prejudiciais, pelo que será uma questão que, mesmo dirimida pela Procuradora-Geral da República, será, de certo modo, deferida para uma fase tardia do processo e vamos ver com que consequências do ponto de vista processual, do ponto de vista de eventuais nulidades ou meras irregularidades. São questões para as quais não tenho resposta cabal, mas que penso e espero vir a contribuir para a resolução das mesmas. Penso que terei respondido a todas as questões e agradeço as vossas e a oportunidade de falar sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Portanto, creio que as respostas que deu são satisfatórias relativamente às questões que foram formuladas e, nesses termos, penso que podemos dar por encerrada esta audiência, agradecendo uma vez mais a sua presença e, em meu nome e dos colegas, desejar-lhe os maiores sucessos.
Muito obrigada.
Está então encerrada a sessão. Caros colegas, eu farei 10 minutinhos de intervalo. Retomamos daqui a 10 minutos com a parte 2 da nossa reunião. Até à audição seguinte.